Então, aqui estamos nós de novo, desta vez comigo, Mariana Barosa e Tiago Barroso. E isto porquê? Porque estes dois brilhantes e promissores médicos do nosso país lembraram-se de estudar uma coisa muito, muito importante e de uma forma que eu achei bastante original. Trabalho esse estudo, esse artigo, esse Conqueram, que acaba de ser publicado. E, portanto, achei que seria interessante trazê-los, já que eles fazem parte aqui do nosso grupo. E dar-lhes a palavra, no fundo é dar-lhes a palavra, eu não vou ter assim grande coisa a dizer, talvez mais coisas a perguntar. Portanto, se calhar, Mariana, pergunte-te em primeiro lugar, assim, de forma muito breve, o que é que decidiste fazer isto? E o que é que, e já agora o que é que decidiste fazer, que eu ainda não expliquei.
Então, isto foi um trabalho feito no Serviço de Medicina 4 do Hospital Amadora Sintra, em Lisboa. O Tiago e eu éramos internos lá, de medicina interna, neste momento nenhum é. Eu estou agora numa pausa, o Tiago virou-se para a oncologia. E isto surgiu, primeiro, de um interesse pessoal meu neste tema da lesão renal aguda. E do que, ou melhor, da nefropatia de contraste, assim, mais
Exato,
conhecida.
que eu ainda não tinha dito, mas o tema é nefropatia de contraste.
Exato,
Exato.
também a nefropatia de contraste, que eu acho que devemos já abandonar este termo, porque não existe.
Na
E
verdade,
pronto.
já é associado ao contraste, não é? Já
E
tem
agora
vindo a
vou
ser
usar o
reformulado.
termo lesão renal aguda associada ao contraste.
Exato. Exato.
É interessante, um parênteses, a história da nomenclatura é muito interessante, mas não fica para outro dia. E outro grande interesse meu sempre foi acabar com mitos. Eu odeio mitos na medicina, eu odeio mitos no geral. Eu adoro descobrir a verdade. E, portanto,
Há mitos que
à
estão
medida
próximos da
que.
verdade. Os da medicina, se calhar, não. Mas isso já é outra, é
Sim.
uma conversa já demasiado.
Exato.
Muito fora deste âmbito, mas tranquilo.
E pronto, e a comunidade de fome, não é? Como nós somos, e o Twitter e não sei o quê, dava para perceber que uma data de gente já andava a fazer trabalho de acabar com este mito da nefropatia de contraste. E eu lembro ainda de estar a acabar o ano comum e antes de começar a internar, pensava, justamente, tenho que fazer aqui qualquer coisa com isto, pronto, para ver se em Portugal as pessoas se deixam convencer, não é? E foi interessante que mais tarde, quando já estava a trabalhar, os resultados do estudo me perguntarem, mas então o que é que o teu estudo acrescenta, se já se sabe, se é assim tão óbvio? E é uma boa pergunta, não é? Mas aí então aí veio o ponto um bocadinho original do nosso trabalho. O tema da lesão renal aguda pós-contraste tem um grande problema, que é a maior parte dos estudos tem um grande viés de seleção. Isto porque não se fazem estudos aleatorizados prospectivos, porque se considera que não é ético aleatorizar estes doentes, porque há doentes que de facto precisam mesmo de um ataque emergente para excluir uma coisa qualquer muito grave, então não podem ser aleatorizados. Então os estudos são todos retrospectivos. Cheios de manhas metodológicas, propensity scores e etc., que são boas, atenção, mas há sempre um viés de seleção residual e, portanto, aqueles que dizem que existe, de facto, nefropatia de contraste, mesmo que os nossos estudos mais recentes não apontem para isso, tudo se deve ao viés de seleção. Pronto, então,
Portanto, um grande
inicialmente.
viés de seleção, não é? Só agora fazer um apanhado. Grande viés de seleção no tema, não é? E foi por isso que tu te
Exato, portanto,
interessas e
mesmo os
decidiste
grandes.
estudar.
Os melhores estudos atuais, enormes, milhares de doentes, vem sempre algum crítico dizer: não, vocês não podem dizer que não há lesão renal aguda pós-contraste ou nefropatia de contraste, porque este estudo está enviesado, tem viés de seleção residual. Pronto, e fica sempre a dever. Atenção, não é o meu trabalho que vai mudar aqui assim tanta coisa.
Acho que mudou alguma coisa, mas tu já vais explicar porquê.
E em discussão inicial com o meu tutor, Ricardo
Mariana,
Marques.
posso só intervir numa coisa?
Claro.
Para que fique claro, qual é a natureza deste viés de seleção, caso que ainda não foi dita com as
Isso,
palavras.
explica, explica.
Sim, eu já ia também deixar isso para ti, Tiago, que eu sei que tu gostas dessa parte
Não,
também.
mas isto é importante para as pessoas para
É,
ficar desde.
para introduzir, exato.
A natureza do viés de seleção é que existe a preocupação teórica de que os médicos negam exames com contraste a doentes com função renal pior, por esses doentes terem supostamente maior risco de lesão renal aguda induzida pelo contraste. Portanto, aqui o viés é a ideia de que, na vida real, os médicos vão excluir os doentes piores do uso de contraste e, portanto, só estamos a ver o efeito do contraste nos doentes bons. E é este viés que os autores são sistematicamente acusados, na nossa opinião, sem razão. Mas pronto, o nosso estudo vem de encontro a essa questão desse viés.
E depois, exato, e aliado ao potencial problema ético que se costuma colocar, que acho que a Mariana já tinha dito, se podemos ou não aleatorizar doentes a fazer
TAC
com contraste ou TAC sem contraste. Pronto, é isso. Mariana?
Pronto, então inicialmente reuni-me com o Ricardo e de facto teve a ideia, se pegássemos nos doentes da Via Verde da AVC e os seguíssemos, quer dizer, isto retrospectivamente, e víssemos o que é que acontece à função renal deles. E de facto percebemos que esta população é uma população livre deste viés. Porquê? Porque os doentes que entram pela Via Verde da AVC levam com um contraste, independentemente da sua função renal à admissão. E isto porquê? Porque há um grande trabalho de 2017 que mostra que preservar neurónios é melhor do que preservar nefrónios. Portanto, nós não queremos saber do rim quando o doente entra com uma suspeita de AVC agudo e avançamos diretos para TAC, porque está a terapêuticas brain saving hoje em dia, e mesmo que isso lixe o rim, entre aspas. Mas como não acontece deixarmos o rim, não é um problema maior.
Até porque por metro quadrado deve ser mais fácil. Okay,
e então pronto, foi isso que fizemos, foi um estudo não muito grande, né? Retrospectivo, olhar para esta população que entra com suspeita aguda de AVC e monitorizar a sua função renal, porque interessantemente todos têm uma função renal à admissão e a maioria acaba por ter uma função renal às 48, 72 horas, que é o cutoff usado para definir lesão renal aguda, independente da sua causa. Claro, perdemos alguns doentes que não tinham follow-up de creatinina, mas a verdade é que muitos tinham. Inicialmente fizemos uma versão
piloto. Acho que o problema está identificado. Agora, Mariana, acho que era o que ias começar a fazer. Fala-nos sobre o estudo em si, exato, é isso.
Ainda se calhar, então, antes de partir para isso, okay. É só dizer que okay. O contexto atual é, ninguém sabe muito bem qual é que é a incidência da coisa, há umas incidências estimadas, pensam-se que estão sobrevalorizadas, e há aqui umas ressalvas importantes, que é, estamos a falar de contraste endovenoso, não estamos a falar de administração intra-arterial de contraste, porque muitas vezes quando se usa o termo nefropatia de contraste, engloba-se estas duas situações que são bastante distintas.
Mesmo fisiopatologicamente, certo? Se não estou enganado.
Sim.
Ou isto, pelo menos teoricamente fisiopatologicamente diferente.
Sim, porque é muito diferente administrar contraste numa veia, que primeiro tem de dar a volta todo ao corpo e só depois é que pronto, passa para as artérias, etc., e chega aos rins.
A roda.
Coisa é administrar contraste diretamente numa artéria e depois eventualmente chega logo em mais altas concentrações ao rim. Segunda coisa, os procedimentos de administração de contraste intra-arterial, não todos, mas muitos deles são mesmo uma intervenção com um cateterzinho lá dentro da artéria, que anda a escarafunchar o colesterol das paredes. Exato. Das artérias, por sua vez vai libertar microêmbolos, que por sua vez vão parar ao rim. E sabe-se que microêmbolos de colesterol podem ser, de facto, nefrotóxicos.
Sim, sim.
Como se percebe, há mil fatores de confundimento aqui, nestas análises. A lesão renal aguda, como sabemos, é todo ele um tema em que é muito difícil atribuir causalidade. É uma doença ou problema de saúde, que seja, multifatorial muitas vezes. Portanto, apontar o dedo ao contraste é muito mais giro na teoria do que depois saber se é isso que de facto acontece.
É sempre bom haver um bode expiatório, neste caso é o contraste.
Exato. Isto é preocupante, porque a maior parte dos clínicos subestima o risco de nefropatia de contraste, evita fazer exames contrastados, exames estes que os doentes de facto precisavam para esclarecer a sua situação. E isto pode, por exemplo, depois gerar outras consequências, diagnósticos tardios, e doentes não fazerem exames life-saving só porque temos medo de estragar o rim. Quer dizer, é que está-se a fazer a assunção que, de facto, contraste gera lesão renal aguda. E pronto, e depois há outra nuance, que eu acho que é interessante do nosso trabalho, é a nuance dessa lesão renal aguda ser ou não clinicamente significativa. Porque, como sabemos, elevações da creatinina aos milhares, elevações da creatinina com relevância e com impacto clínico para o doente, são muito menos. E, portanto, o nosso trabalho foi avaliar a incidência de lesão renal aguda pós-contraste só, e ainda a incidência de lesão renal aguda pós-contraste clinicamente significativa.
E como é que vocês fizeram isso?
Boa. Exatamente. Né? Obviamente é uma
definição. Já chegámos à pergunta, não é?
Exato, exatamente. Isto aqui, obviamente,
essa foi a vossa pergunta. Portanto, recapitulando, identificar se nessa população de doentes que já iam fazer TAC porque iam, não é? No, doentes com suspeita de AVC, se encontrar se associou a maior lesão renal aguda e se essa lesão renal aguda foi clinicamente significativa, certo? Essa era a tua pergunta. Ok, pronto, continua.
Pronto, e claro que depois, para ser o objetivo principal, é um estudo bastante simples, ou seja, nós só íamos avaliar a incidência de lesão renal aguda, não vamos fazer aqui grandes análises nem comparações, não é o objetivo. Pronto, depois como secundários, era só aqui avaliar a evolução da função renal destes doentes. Mas pronto, mais importante é dizer como é que definimos lesão renal aguda associada ao contraste clinicamente significativa. Então, era a lesão renal aguda pós-contraste, que levou à morte, ou melhor, associada à morte, associada à necessidade de terapêutica de substituição renal, associada à disfunção renal persistente, tudo isto definimos como um aumento de creatinina maior do que 25% do valor de base aos 30 dias, ou ainda um prolongamento do internamento atribuível à lesão renal pós-contraste.
Ok.
Pronto, foi assim que avançámos para este estudo, este trabalho. Não sei se, Tiago, queres agora falar?
Queres falar da parte estatística, Tiago? Não sei se queres falar já ou se a Mariana diz primeiro o resultado.
A parte estatística tem aqui uma particularidade que vem da história da ideia para o trabalho. Ou seja, originalmente nós queríamos avaliar como outcome primário, praticamente único, a incidência de nefropatia induzida pelo contraste. E a definição deste conceito implica que nós revimos o processo do doente e excluímos outras causas mais prováveis para a lesão renal aguda, por exemplo, sepsis, outras indicações nefrotóxicas, esse tipo de coisas. E, portanto, originalmente, os dados que a Mariana apresentou, preliminares que a Mariana apresentou da primeira vez que os apresentou, tinham zero eventos, tinham zero casos de lesão renal aguda induzida pelo contraste, porque em todos os doentes que tinham lesão renal aguda no timing certo, havia causas mais prováveis. Isso criava um problema, que é que as formas da estatística clássica que nós utilizamos para calcular a prevalência numa população a partir da amostra não funcionam se existirem zero eventos na amostra.
Consegue explicar porquê assim, de forma para toda a gente perceber? Achas que isso então, é fácil de explicar? Assim, poucas palavras, não sei. Só porque as pessoas podem não perceber isso.
Explicar, é muito fácil de explicar. Portanto, quando nós queremos saber qual é a prevalência na população, a partir da prevalência na amostra, temos uma forma que nos vai dar uma estimativa, não é? E depois um intervalo de confiança à volta dessa estimativa. A estimativa da prevalência, a estimativa da amostra, portanto, é um P, que é a prevalência na amostra, exatamente igual. Mas a largura do intervalo de confiança é igual à raiz quadrada de P vezes P menos 1 a dividir por raiz quadrada de N. E quando nós multiplicamos o P vezes P menos 1, se o P é 0, portanto se a prevalência na amostra é 0, a largura do intervalo de confiança é 0. Isto obviamente não faz sentido nenhum. Isto quer dizer que se eu observar um evento em 10 pessoas e esse evento acontecer em 0 pessoas, o meu intervalo de confiança é 0. Portanto, a largura do intervalo de confiança é 0, o que obviamente não é verdade. Não é possível um intervalo de confiança ser zero, que isso implica que eu tenho 100% de certeza que o valor é zero.
Sim. Acho que ficou perceptível, sim.
Pronto. E isto cria aqui o problema de como é que eu vou apresentar um trabalho em que a largura do meu intervalo de confiança é zero. E na altura o que eu propus foi utilizar uma ferramenta matemática diferente, que era utilizar um intervalo de credibilidade bayesiano a partir de uma distribuição binomial, que é aquilo que se deve fazer na estatística bayesiana quando estamos a analisar prevalências, e a forma do intervalo de confiança, portanto, intervalo de credibilidade bayesiano, que é uma construção semelhante ao intervalo de confiança, funciona perfeitamente com zero eventos.
Boa.
Portanto, isso funciona bem. Na realidade, nós podemos utilizar a forma do intervalo de credibilidade bayesiana enquanto intervalo de confiança de estatística clássica. É uma coisa que não é muito curta, pode ser usado, mas a pessoa tem que saber muito bem o que é que está a fazer. E já agora eu achei que isto seria uma oportunidade interessante de utilizar a estatística bayesiana aqui.
Deixa-me só fazer um à parte e depois tu explicas melhor, só como eu sei muito menos do que tu sobre o assunto, às vezes até cá por ter uma linguagem que as pessoas se calhar com a qual se assemelham melhor, mas pelo que eu sei, basicamente, assim, existem duas escolas assim clássicas, duas escolas, aliás, não é duas escolas clássicas, duas escolas de estatística, a frequentista, não sei se é assim que se diz em português, mas frequentística ou frequentista, e a bayesiana. A frequentista é a clássica, e é a que todos conhecemos e que aprendemos na faculdade, e há uma escola um bocadinho mais recente, mas que já vem, se não me engano, do teorema de Bayes, que é a bayesiana, e o Tiago explicará muito melhor do que eu.
Não é bem mais recente, ou seja, a primeira...
Pelo menos a aplicação na medicina é mais recente, não é? Não sei.
As primeiras inferências estatísticas feitas a partir de dado, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, foram feitas com estatística bayesiana já no século XVIII, ainda por uma pessoa que, aliás, nem sequer conhecia o teorema de Bayes, ou seja, ele mostrou o teorema de Bayes, era o Laplace, e tanto quanto eu sei, foi assim o primeiro a fazer inferências estatísticas a sério a partir de dados. E ele utilizou a estatística bayesiana, que é a abordagem natural para tu analisar os dados. A estatística clássica é muito mais artificial. O problema é que a estatística bayesiana, quando passas de problemas extremamente simples para problemas mais complexos, torna-se impossível de fazer sem computadores. Este problema que nós usamos, portanto, esta análise, este estudo é extremamente simples e dá para fazer à mão se quiser. Claro que nós usamos computadores, não é? Mas é uma coisa que pode fazer à mão e que o Laplace poderia ter feito no século XVIII à mão.
Lindo.
Mas é exemplo mais complexo, já não podes, tens que usar computadores e algumas ferramentas sofisticadas.
Nós depois, se calhar, até epá, eu acho isso muito interessante, e como tu sabes muito do assunto, se calhar até no futuro, um dia destes, podemos fazer um programa só sobre isso, mas também para não tornar isto muito mais complexo, se calhar falamos sobre isso depois. Mas basicamente esta estratégia está mais relacionada com probabilidades pré-teste e pós-teste, é assim o muito básico sei sobre o assunto. Mas claro, até podemos falar sobre isso e sobre a história, que deve ser bastante interessante pelo que estás a dizer. Mas agora, voltando então ao artigo, vocês decidiram fazer um intervalo de confiança dessa forma.
Um intervalo de confiança é uma construção frequentista que não pode ser usada.
Como é que chamaste? Na
já. Probabilidade. Credibility em inglês. O nome foi para ser diferente no intervalo de confiança, porque a interpretação é diferente, está bem?
Ok, pronto, então decidiram utilizar esse método estatístico, e agora se calhar a Mariana fala sobre os resultados e depois tu voltas a comentar sobre isso. Mariana, então, usando este método assim inovador, mas que me parece fazer todo o sentido, aliás, não dava para usar o outro, não é? Pelo que o Tiago disse, a que resultado é que chegaram?
Então, chegámos a uma incidência naturalmente baixa, uma incidência que estava, já digo valores, mas uma incidência que está dentro dos valores já sabidos em estudos maiores. Portanto, a nossa incidência de lesão renal aguda associada a contraste foi de 4.8%, tivemos 15 casos, com intervalo de credibilidade bayesiana de 95%, que é de 2.9 a 7.5%.
Qual é que era o número total de doentes? Desculpa.
Exato, não disse, desculpem, exato, podia ter começado por aí. A nossa amostra, depois o número final, eram 300...
É uma amostra grande para um...
13.
A mim parece uma amostra grande para um hospital português em que...
Pois, e...
Não sei, a mim parece-me.
Não era enorme, e este cálculo da amostra foi feito baseado numa análise piloto, porque em teoria podemos ter pegado em mais, não é? Nós pegámos uma amostra consecutiva, vimos que tínhamos chegado até aproximadamente 300 doentes.
E a porcentagem parece logo baixa, a mim parece-me baixa, 8%, mas continua a falar sobre os resultados.
Sim, a porcentagem de lesão renal aguda associada a contraste foi de 4.8, e da lesão renal aguda associada, associada a contraste clinicamente significativa foi 1.3, portanto, muito mais baixa. Aí o intervalo foi de 0 a 2.9. Pronto,
isto não tem nada a ver com o medo que os médicos clínicos, imagiologistas, etc. têm.
Se as pessoas tivessem noção de que... Mas pronto, já entro aqui mais pormenores, porque esta também é uma população especial, não é? Claro. Já explico mais. Pronto, então, isto foi à custa de 4 doentes que tiveram a lesão renal aguda clinicamente significativa, devido a 3 mortes intra-hospitalares e um doente que precisou de técnica. Pronto, de salientar que isto é um diagnóstico retrospectivo, não causal, é puramente o doente tem uma creatinina à entrada, o doente tem uma creatinina às 48, 72 horas, se cumprir critério de aumento relativo ou absoluto, de acordo com a que digo, portanto, com a definição de lesão renal aguda, ele tem um diagnóstico de lesão renal aguda associado ao contraste. Portanto, o interessante foi depois ver E nós não conseguimos publicar isso agora, porque isto foi uma carta ao editor do European Journal of Internal Medicine que
publicámos. Pois já te vou perguntar sobre esse processo, porque acho interessante ter sido só uma carta ao editor, mas continua.
Pronto, isto na carta, nós só incluímos o objetivo primário, portanto a coisa é uma coisa mais resumida, mas na versão completa que tínhamos também preparado, tínhamos uma análise dos 15 casos que desenvolveram lesão renal aguda associada a contraste, e todos, basicamente, tinham causas alternativas explicativas para a sua lesão renal aguda grave, mesmo que fosse um bocadinho multifatorial. Foram doentes que evoluíram com sepsis, foram doentes que descambaram por outras razões muito mais óbvias, instabilidade hemodinâmica, etc. Portanto, casos verdadeiramente associados ao contraste, não houve nenhum muito suspeito. E ainda de mencionar que houve dois ou três que tiveram o diagnóstico, mas porque cumpriram quase por uma centésima ao critério, ou seja, claro, por definição tem de ser um aumento relativo, imagina, de 50% no valor de creatinina, portanto eles entraram com 0.6, 50%, não sei o que, e se tivessem 0.95 já tinha critério. E portanto eu tive de os incluir, mas na discussão era uma coisa que chamávamos a atenção, ainda alguns desses doentes, ou seja, nós fomos ultraconservadores na abordagem a isto.
E parece mesmo ser...
incidência baixa.
Parece mesmo ser uma nefromitologia de contraste, pelo que me estás a dizer. Tu achas que estes doentes são de alguma forma diferentes dos doentes gerais que nós vemos no serviço de urgência e a quem estamos a pensar ou não pedir um ataque? E já agora, isto é uma pergunta, a segunda pergunta é se conseguiram com o número, com a amostra que tinham, ver taxa de filtração glomerular ou débito de filtração glomerular prévio, percentagem de diabetes ou percentagem de metformina, para quem acredita que isso é um fator, não é? Porque também há discussão se devemos ou não... ligar a isso.
Exatamente. Pois é, eu até nem vi isso aberto, né, porque isso é o artigo na sua versão grande, que é bem interessante. Mas sim, nós fizemos uma caracterização da população toda basal, que envolveu essas doenças típicas todas, a doença renal crónica, ou seja, fomos ver que diagnósticos é que eles já traziam de base à admissão. Obviamente sempre limitado, porque isto era uma colheita retrospectiva de acordo com os registros no sistema, claro, do hospital.
Jogaram com o que tinha, não é?
Exatamente. Pronto, estava assim a tentar abrir aqui as minhas tabelinhas. Pronto, uma mediana de idades de 69 anos, 53% bastante masculino, portanto bastante equilibrado, um Charleston mediano de 3, variámos, pronto, olhem, 71% tinha hipertensão, 26% tinha diabetes mellitus.
Ok. É porcentagem normal ou se calhar até acima da média?
Depende.
Estamos à espera de alta prevalência de hipertensão e diabetes, não é?
Pois, exato. Pronto, e 16% de insuficiência cardíaca, mas também mais importante é que só tínhamos 12% de também doença renal crónica.
12%.
Também fomos
parece uma porcentagem normal, sim.
Pronto, assim, resumidamente, a maioria de facto entrou por um AVC, ainda foi fazer terapia de cadeira vascular e pronto. Também tentámos avaliar, ainda que retrospectivamente é difícil, se os doentes entraram com alteração, instabilidade hemodinâmica ou alteração volémica, e apenas pela colheita retrospectiva dá-nos a impressão de que à volta de 13% tinha. Também fomos tentar ver que medidas nefroprotetoras, ou potencialmente nefroprotetoras, isto também é um conceito dúbio, é que existiram na nossa população, e foi mais ou menos 40%. Estas medidas podiam ser desde a administração de soro à administração de diurético, não é? Porque se o doente entra super congestivo, vai fazer diurético, se o doente entra seco, vai fazer soro. E depois há sempre aquela gente que dá tudo, dá bicarbonato, dá acetilcheína, dá soro só porque sim, e pronto. E depois, se calhar, o doente lixa-se, mas é conta disso, dessas medidas ditas nefroprotetoras, do que propriamente pelo contraste. Há mais do que estudos a provar que nenhuma dessas intervenções tem benefício, mas nem vou entrar por aí.
pois.
Isto, resumidamente, uma coisa que nós também falamos na nossa pequena discussão é que a nossa população não era de muito alto risco, ou seja, era uma população de relativamente baixo risco, por não ter imensas comorbidades. Porque mesmo que todo o doente que entra por suspeita de AVC não está necessariamente muito grave, nem estável, nem pronto. Não são aqueles doentes onde também ainda persiste uma grande incerteza, que é nos doentes renais crónicos com estádio acima de 3, e nos diabéticos, são sim os maiores medos. Mas o maior medo mesmo é na doença renal crónica já mais avançada. Isto porquê? Porque só este ano também saíram mais estudos. Saiu um estudo em doentes com já lesão renal aguda estabelecida na urgência, que depois ainda foram fazer um ataque. Portanto, aquele nosso medo, por exemplo, o doente entra, já tem uma lesão renal aguda porque está meio cético e já estamos cheios de medo de lhe dar contraste para ver se tem uma infecção intraabdominal, uma bactéria qualquer. Mesmo esses doentes não houve diferença.
Não eles sabia disso. Interessante.
Pronto, vejam a literatura. Isto também me faz um bocado de pena, não sei, pergunto ao Tiago, porque acho que isto é um sentimento partilhado por todos nós que investigámos isto no departamento e o nosso chefe, que tínhamos um trabalho mais completo que não conseguimos publicar, ainda fizemos uma tentativa.
Pois, isso é o que me espanta, não é? Isto é um tema tão importante, a ideia foi original. A pergunta é totalmente relevante, não percebo como é que isto só merece uma carta para o editor. Tiago, fala.
Com estudos que usam propensity score e que às vezes têm centenas de doentes, não é? Aqui o E fala um bocadinho. Se calhar se nós tivéssemos 3 mil doentes em vez de 300, isto fosse levado mais a sério, não sei.
Concordo, concordo. Acho que é mais por isso, porque de repente olhamos e o nosso número é muito pequeno. Não deixa de ser um estudo retrospectivo e assim, nós também tentámos algumas revistas com maior fator de impacto, digamos assim, e pronto, foi nessas que foi recusado e fomos andando e agora ainda estávamos neste último passo final, foi a decisão de reduzir isto para carta, o editor, ou continuar a tentar noutras revistas o artigo completo. Optámos por avançar para este, para
esta revista. Fizeram bem, ao menos foi publicado.
Pronto, e acho que ainda atinge um público-alvo grande e eu acho que isto também pode ser interessante é para outras pessoas também alargarem.
Claro.
A população fazerem isto com o maior número de doentes nos seus centros, nos
Não.
seus países.
Para o país que temos, pá, acho que vocês fizeram uma coisa excelente. Tipo, se todos os internos tivessem que só fazer um trabalho, tomara que fossem todos os trabalhos desse género, não simplesmente uma colheita de dados que depois é transformada num artigo. Mas pronto, isso é outra questão. Tiago, o que é que queres dizer? Ou se queres dizer alguma
Ah,
coisa?
sim, eu queria chamar a atenção para uma parte interessante do artigo, que é a da lepra, que é a única figura que podemos incluir, tínhamos lugar ali para uma figura. É uma figura que eu acho que demonstra uma coisa que conceptual e filosoficamente é interessante, que é, nós fizemos um gráfico com um histograma do delta de creatinina do doente, ou seja, da creatinina às 48, 72 horas, menos a creatinina da admissão. Isto dá um valor em miligramas por decilitro e nós fizemos um histograma com isto. Portanto, e tem mais densidade onde nos valores de creatinina mais frequentes e menos densidade nos valores de creatinina mais frequentes. Curiosamente, os deltas mais frequentes da creatinina são à volta do zero. A mediana é 0,03 miligramas por decilitro de creatinina. Portanto, a mediana dos doentes tem a mesma creatinina entre as 48 e as 72 horas que tinha a admissão, ok? Sendo a mediana zero, quer dizer que metade dos doentes a creatinina sobe, portanto temos um delta maior que zero, e metade dos doentes a creatinina desce, temos um delta menor que zero. Curiosamente, olhando visualmente para a figura é bastante simétrica, o que quer dizer que há tantos doentes a subirem como doentes a descer. E mais, quando nós desenhamos uma linha vertical no eixo do X, naquele valor que é o cutoff da lesão renal aguda, portanto, uma subida absoluta de 0,3 miligramas por decilitro, nós vemos que apanhamos um certo número de doentes que estão para a direita desse valor, portanto, em que a creatinina subiu mais que esse valor. Mas o que parece, quando se olha para a imagem, e isto é uma coisa que eu não consigo demonstrar estatisticamente porque não tenho o número de eventos suficiente. O que parece é que a definição da lesão renal aguda associada ao contraste está simplesmente a apanhar uma das caudas da distribuição. Nós podíamos igualmente definir o conceito da melhoria da função renal aguda após contraste, se apanhássemos a cauda da esquerda. E, portanto, o que eu acho que a imagem mostra, e vale a pena olhar para ela para isso, é que nós podemos estar não a capturar uma entidade fisiopatológica real, mas apenas uma cauda de uma distribuição centrada no zero. Ou
Eu acho
seja,
que
a teoria da melhoria da função renal associada ao contraste baseado nisto,
é um
e era
grande
igual.
ponto de vista e peço-me mais pessoas que estão a ouvir que vejam a imagem porque é verdade, eu ainda não tinha reparado nisto, mas posto isto, posto o que o Tiago disse, e olhando para a imagem, realmente parece uma distribuição normal, quase.
É mais uma distribuição de Qdan, porque tem caudas okay. um bocadinho mais largas do que eu esperaria numa distribuição.
Já é fora
normal.
Do meu. Ok, sim, ok.
Centrada no zero. É uma distribuição centrada no zero e simétrica à volta do zero. E eu acho que o cara pode dar-nos assim, nós focamos muito nestas medidas de é o valor P, é o intervalo de confiança, é o que seja. E apesar de tudo, o córtex visual humano é capaz de muito processamento subconsciente que nos diz muita coisa. Eu acho que às vezes olhar simplesmente para o histograma dos valores já dá imensa informação e sugere muita coisa. E aqui eu acho que sugere isto. Portanto, o gráfico é só um histograma com uma linha. Mas eu acho que mostra muito esta ideia de que se calhar este fenómeno não é real de todo.
Boa, excelente. Quando partilhar o episódio, acho que vou partilhar o gráfico, acho que tens toda a razão. Pronto, olha, estamos a acabar. Pá, excelente, gostei. Eu descobri coisas que não sabia sobre o artigo. Foi muito interessante. Também descobri, aprendi novos conceitos estatísticos com o nosso mestre da estatística, Tiago. Fica aqui o mote para um dia destes fazermos uma coisa, talvez em pessoa mesmo, sobre a história bayesiana. Pareceu muito interessante. E palavras finais, Mariana?
Nada, gosto muito de ver isto finalmente publicado depois de um árduo trabalho. porque de facto, não sei, sinto-me em busca da verdade, é isso que me move para tentar fazer investigação. Se não for isso, prefiro não fazer nada. Muito objetivo.
É isso. Então pronto, olha, obrigado. E até à próxima, porque próximas haverão.
Obrigado.
Obrigado.
Adeus.